Essa parte que você pediu para cortar vai para a edição. Você falando, corta essa parte, corta
Tudo
essa
bem.
parte. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou David Varelo. Esse aqui é o podcast Desculpa o Atraso, um podcast sobre pessoas reais, mercado de trabalho e carreira. E a convidada da semana já está aqui. A Celine Ramos, ela é head de gerente de projetos em uma agência de marketing digital e influência daqui de São Paulo. E aí, Celine, tudo bem?
Oi, pessoal, tudo bem?
Ó, a Celine vai explicar tudo do que ela faz. Vocês viram que é gigantesco, né? O cargo dela, então ela vai explicar tudo pra gente daqui a pouquinho. Então é isso. Se você quiser saber mais informações, você também pode acessar o desculpapodcast.com.br. E no site tem várias informações sobre os links que a Celine vai citar aqui na nossa conversa. Tem informações de como você consegue encontrar nas redes sociais o podcast e também outras plataformas que você pode ouvir. Então, assim, se você estiver ouvindo agora em algum lugar que você não curta muito, vai no site porque você vai encontrar a tua plataforma favorita lá. Tá bom? Então é isso, Celine, vem pra cá de vez. Conta pra mim, conta pro pessoal quem é você e o que você faz.
Oi, pessoal, tudo bom? Oi, David, obrigada pelo convite. Então, eu sou baiana, vocês já devem ter percebido pelo sotaque. Sou publicitária, trabalho hoje numa agência de marketing de influência e trabalho com comunicação, marketing digital, tudo que envolve esse mundo de internet e publicidade que a gente está aí habituado a consumir no nosso dia a dia.
Você que está ouvindo vai ver que esse episódio é quase um crossover, porque a Celine trabalha na mesma agência que outra pessoa que já participou aqui do podcast trabalha também. Mas a gente vai falar agora, né? Mais para frente a gente vai falar, você vai descobrir quem é. Então, assim, Celine, não sabia que você é baiana. Me
Não.
conta, aproveita aí e me conta qual é a primeira lembrança de escola que você tem.
Nossa, primeira lembrança de escola. Então, eu sou baiana e não sou soteropolitana, eu sou baiana do interior da Bahia, sou do Recôncavo Baiano. E a primeira lembrança de escola que eu tenho é. Nossa, é o parquinho. É o momento de brincar ali com os meus coleguinhas de pintura. Comecei a me lembrar aqui de momentos de pintura em muros, né? Em paredes, esses momentos de brincar um pouco mais com a arte. Essa é a minha primeira lembrança de escola. De escolinha, né? Bem lá no início.
Você sempre foi das artes, então.
Então, não me considero uma artista, mas gosto muito desses trabalhos de criatividade, né? Que a gente exerce um pouco mais a criatividade. Apesar de que
Sim.
acredito que a criatividade ela está em tudo, né? Tudo que a gente faz tem um pouco de criatividade. Mas se a gente for olhar para a publicidade, para o marketing, a gente acaba exercendo um pouco mais, né? Transformando isso numa técnica, em algo mais habitual.
Você caminhou durante todo o teu percurso na escola, até o ensino médio, com esse lance de criatividade, de uma proximidade mais forte com as artes, ou não? Ou esse caminho mudou de algum jeito?
Você pergunta em termos de habilidades, de interesse
Isso.
mesmo na escola, né?
Isso.
Então, assim, em um determinado momento na escola, eu tinha muito interesse em literatura. Então, assim, não deixa de ser uma arte, mas não era algo que eu criava ali tão livremente, né? Era algo mais que eu tinha interesse em consumir. Então, em determinado momento, o que mais brilhou meus olhos no período de escola foi literatura, livros, ler. Achei em algum momento que eu seria escritora, aqueles sonhos de infância, né? Mas é como eu te disse, tem essa questão da criatividade que eu acho que está com todos nós aí o tempo todo, mas não era, nunca foi algo que eu pensasse assim, ai, ah, vou ser uma artista, nada nesse sentido. Mas sempre gostei da ideia de criar algumas coisas.
Legal. Você acha que isso te ajudou no teu na tua escolha para vestibular?
Com certeza. A minha escolha para vestibular foi até uma coisa curiosa, assim. Foi uma escolha, óbvio, né? Porque eu decidi ir fazer e cursar e tudo mais. Mas não foi nada que eu pensasse, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida desde sempre. Foi mais as pessoas falando. Então, as pessoas, ah, ela é muito criativa, devia fazer publicidade. Ah, você gosta de fazer textos, enfim, devia fazer publicidade, você vai trabalhar com essas questões de criação de alguma maneira. E eu fui internalizando isso. Não me arrependo em nenhum momento, é uma profissão que hoje eu amo, mas não foi aquela escolha romântica, sabe? Ah, é isso que eu quero para minha vida e tudo mais. Inclusive, quando eu entrei na faculdade, quando eu decidi fazer publicidade, no, na minha mente eu iria trabalhar com produção de eventos, muito mais do que com criação publicitária de alguma maneira. E aí, durante a faculdade, tudo muda, né? Cada semestre a
Pois
gente
é.
pensa uma coisa diferente.
Sim. É isso que eu ia te perguntar. Qual era a tua expectativa antes de você entrar na faculdade, e o que que você vivenciou no teu primeiro dia? Você lembra do teu primeiro dia?
Lembro do meu primeiro dia. Então, a minha expectativa de antes é essa que eu te falei. Eu achei que eu iria trabalhar com produção de eventos. Eu não sei em que momento eu fiz esse link de publicidade com produção de eventos, porque existe o curso Eventos, né? Mas enfim, eu criei essa expectativa. Mas no meu primeiro dia de faculdade, na verdade, é aquele dia que você não tem uma aula, né? Você não, já não começa aprendendo uma coisa, colocando a mão na massa, mas você tem aquela entrada nesse universo, né? Então tem aquelas aulas inaugurais com professores que nem vão te ensinar ali no momento, mas estão ali fazendo aquela aula show de alguma forma. E nesse primeiro dia eu não tive nenhum pensamento que mudasse a minha expectativa da inscrição no vestibular para o curso. Mas eu me lembro que eu fiquei muito fascinada já nesse primeiro dia, pensando que eu estava ali no naquele ambiente mágico da publicidade, que tudo ia acontecer e a gente vai criar muita coisa aqui, vai ser incrível. Eu me lembro que eu fiquei bastante fascinada. Assisti uma aula show de uma professora que veio a ser minha professora uns 2 semestres depois. E eu fiquei assim, nossa, é isso aqui, eu tô no lugar certo. Se antes eu não tinha aquela certeza, mas fui lá, topei, aqui agora eu já entendi que esse aqui é meu lugar mesmo.
Massa. Como que foi o teu caminhar na faculdade depois desse segundo, terceiro semestre? Você ficou sempre com essa expectativa muito grande de que o curso era realmente aquilo que você queria, você ia se empolgando a cada cadeira? Como que foi isso para você?
Sim, o meu caminhar na faculdade foi nesse sentido, assim, em nenhum momento eu me decepcionei. Óbvio que não era um mundo de Alice, eu via que a gente tinha muitas dificuldades na profissão, como todas as profissões têm, mas em nenhum momento eu questionei, duvidei ou me arrependi de ter entrado no curso de publicidade. Mas ao longo da faculdade, assim, eu mudei de ideias dentro da própria publicidade, né? Então, como eu te falei, eu entrei pensando que eu iria trabalhar com produção de eventos. Acho que no primeiro semestre, quando terminou o primeiro semestre, eu já queria mesmo era ser redatora publicitária. Aí no próximo semestre, eu já estava apaixonada por planejamento. E aí foi. Cada descoberta que eu tinha, eu me apaixonava um pouco mais sobre o universo.
E como foi que o marketing digital entrou na tua vida? Como foi que ele chegou na tua vida?
O marketing digital, ele chegou, assim, ele se profissionalizou, né? Mas, assim, na época que eu entrei na faculdade, a gente estava bem nesse processo de iniciar redes sociais, né? Já tinha na época Orkut, MSN, era o que mais bombava. Eu me lembro que na minha época o sucesso mesmo era ter blogs. Eu tinha blog, as pessoas tinham blog, a gente ficava ali compartilhando essa informação. Mas enquanto eu estava ali no meio do curso, isso ainda não era uma profissão como a gente tem hoje, né? Ainda não era um universo super visto pela publicidade. Ele estava iniciando ali os sites, as coisas de como iria acontecer. Isso aconteceu para mim muito natural. Foi um tema que eu sempre gostei, assim, pela novidade, então eu usava no meu dia a dia, eu tinha um blog, fazia minhas criações que nem era com foco em publicidade, eram meus textos e tudo mais. E aquilo se tornou não um sucesso, mas uma referência para algumas pessoas que me conheciam. Então, assim, o meu primeiro contato mesmo com o trabalho digital veio de uma professora que sabia que eu tinha habilidade com texto e tinha habilidade com a internet, então me convocou para fazer o primeiro trabalho pensando no site blog que ela tinha, olha, com esse olhar de publicidade. Então, esse foi o meu primeiro trabalho, assim, olhando para trás, eu consigo identificar. E depois as coisas aconteceram naturalmente. Eu fui me envolvendo cada vez mais, trabalhando em área de marketing, no setor de marketing digital. E isso foi fluindo. Acabou que em nenhum momento eu fui para nenhuma outra área da publicidade, fora do marketing digital.
Você lembra como foi a tua primeira experiência de trabalho enquanto você estava na faculdade? Estágio, né? Eu acho.
Estágio. Eu até estagiei muito pouco quando eu estava na faculdade, mas eu fiz um estágio. Eu acabei de dizer que eu não tive experiência nenhuma fora do marketing, mas o meu estágio não foi no marketing digital. Aqui que a gente vai mesmo identificando a memória da pessoa. O meu primeiro estágio dentro da faculdade foi com produção audiovisual. Eu fazia produção em um programa da TV universitária.
Da Federal da Bahia, né?
Não, eu não fiz federal, eu fiz a Unifacs, a Universidade de Salvador.
Ah, sim, tá.
E a Unifacs tinha uma TV universitária, fazia parte da TV universitária, que passava num canal mesmo de televisão. E aí a gente fazia produção de alguns programas. Aí eu fiz esse estágio, que foi muito engraçado, porque eu me inscrevi nesse estágio para ser redatora. Só que eu fiz as entrevistas, os testes, e eles identificaram em mim um perfil de produtora. E eu fui estagiar como produtora, mas o meu interesse era ser redatora. Mas tudo isso mostra um pouco o quanto eu era um pouco perdida também, né? No que eu queria fazer dentro de todo o universo da publicidade. Eu mirei uma coisa, acertei outra. Mas esse foi o meu primeiro estágio dentro da área de publicidade. Depois desse estágio, eu já engatei numa agência, não era uma agência experimental da universidade, mas foi uma agência que eu criei com colegas da faculdade, com mais quatro colegas, e era uma agência de marketing de guerrilha, que na época estava despontando. Aí, depois desse estágio, eu já comecei a trabalhar nessa agência, que assim, você vê a falta de noção da pessoa. Inexperiente de mercado, né? Eu não era nem formada e já tive a pretensão de criar uma agência de marketing de guerrilha, que era uma coisa que estava super começando na época. Mas sim, foi uma experiência super incrível. A gente chegou a fazer vários trabalhos bacanas em Salvador, de flash mob, que na época estava super sucesso nos shoppings. A gente fazia várias ações, era assim, bem bacana. Mas acabou não dando certo, e eu digo isso muito pela falta de experiência mesmo, né? A gente, na faculdade que eu fiz, pelo menos, a gente tinha muita noção técnica. Então, aprendia muito como fazer um vídeo, como lidar com áudio, com edição, com editoração, com criação de texto e tudo mais, mensagem subliminar, tudo isso. Mas a gente não tinha noção de administrar uma agência. Então, tudo acabou acontecendo como uma grande brincadeira de colegas, mas foi incrível.
Nossa, é legal que isso das faculdades é uma coisa que não é só na nossa área da publicidade, né? Porque isso acontece muito frequentemente em outras áreas.
Exato.
E eu brinco com. Eu já falei, acho que uns dois ou três episódios, que a gente sente falta, depois que a gente sai da faculdade, né? Sente falta de ter aprendido umas coisas na faculdade que são
Exato.
hoje essenciais pra gente. Então, por exemplo, quando eu fui pra minha primeira agência, eu não sabia atender telefone. Eu não sabia enviar um e-mail do jeito certo e ser cordial direitinho, sabe? Porque é coisa que a gente faz no dia a dia, mas a faculdade não ensina a gente, né? A gente só
Exato.
vai aprender isso lá na marra mesmo, tal.
Exatamente. Isso é uma coisa que, como você falou, depois que a gente vai prestar atenção, que a gente não tem essa noção. E dentro da faculdade de publicidade, pelo menos na minha época, né? Eu não sei como funciona, como está hoje, mas para a minha vida profissional posterior à faculdade, eu senti muita falta dessas noções de empreendedorismo, que acaba que muitos de nós se arrisca no mundo de empreender, mas a gente não tem noção nenhuma. Então, a gente vai muito no tato, buscando informação, enquanto tem que produzir, enquanto tem que fazer, né? Enquanto a gente está na faculdade, que é o período de aprender, a gente acaba não tendo contato com essas informações. Isso seria incrível, faria diferença, eu acho que para a vida de muita gente que está se formando aí, né?
Sim, sem dúvida. Quais foram as tuas outras experiências depois que você terminou a faculdade?
Depois que eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar no marketing de uma rede de lojas de roupas. E aí eu trabalhava dentro do marketing, voltado para o marketing digital. E aí, como eu te falei, né, nessa época o foco mesmo era blog, nas redes sociais básicas, que era o Orkut, estava iniciando o Facebook, ainda tinha muito esse mundo do blog. E aí eu acabava fazendo ações. Se olhar para trás agora, que eu estou pensando nisso, naquela época eu já comecei a fazer ações com influenciadores, não existia nem essa nomenclatura ainda, né? A gente estava iniciando o mundo de internet. Mas no início do Twitter, a gente fazia muitas ações na rede de lojas com sorteios no Twitter, sorteio de roupa, descontos. A loja tinha um salão também, que era dela, um salão de cabeleireiro, então eu acabava sorteando para pessoas que movimentavam muito o Twitter ali naquela época, sorteando escova, pintar o cabelo, algumas coisas assim. Então, essa foi a minha primeira experiência depois de formada, minha experiência sem ser estagiária, já como contratada mesmo, uma profissional. Então, já com aquele peso, né, de que, tipo, agora você não tem licença para errar, você já é uma profissional. E recém-formada, a gente não sabe nada ainda, a gente segue sendo estudante, né? A gente, quer dizer, sabe, mas não tem a questão da experiência, né, que faz toda a diferença para qualquer profissional. E é isso, eu trabalhei no marketing dessa rede de lojas. Depois eu trabalhei no marketing de uma outra rede de lojas. Eu saí dessa para uma outra rede de lojas. Daí eu pulei para marketing digital de uma assessoria de imprensa. Depois do marketing digital de uma assessoria de imprensa, eu fui para uma outra área completamente diferente, assim, em termos de área mesmo, mas segui ali no marketing digital. Mas eu fui trabalhar numa ONG muito grande em Salvador, muito legal, assim, de ter todos os setores organizados e de ter a necessidade de uma comunicação organizada. Então, eu trabalhava o marketing digital dessa ONG. E aí foi um outro mundo, assim. Você sai de uma rede de lojas, varejo, para uma ONG. Assim, foi uma virada de chave, fenomenal. Mas foi uma experiência incrível. Inclusive, o período que eu passei nessa ONG, eu não só trabalhei a comunicação da ONG, mas como eu tive a oportunidade de ensinar também, então eu fiz vários cursos, tanto para jovens quanto para professores, sobre marketing digital, sobre rede social. Obviamente que isso eu já tinha alguns anos de formada, então já tinha uma experiência maior. Mas eu trabalhei, aí depois eu saí da ONG para focar no próprio negócio. Junto com o meu irmão, ele é designer e eu sou publicitária, a gente acaba sendo complementar ali no trabalho, trabalhamos muito em parceria, muitas vezes. E aí a gente focou muito na nossa marca, a gente criou um grupo criativo, na verdade seria um guarda-chuva para freelancers. Então a ideia é ter freelancers cadastrados, né, como fornecedores, e aí a gente vai fazendo gerenciamento de jobs para os freelancers, né, que chegam. Até hoje a nossa marca funciona, óbvio que não é mais a nossa nossa prioridade de trabalho, mas sempre surge uma coisa ou outra e a gente vai ali lidando paralelo aos demais projetos que a gente toca.
Nossa,
David,
quanta
eu
coisa,
falei.
Quanta coisa.
Eu tô aqui, eu falei tanto agora. Eu falei assim, gente, cancela esse podcast.
Não,
não é um papo isso aqui.
Aqui.
Não, na edição,
aqui.
Você pode ir, ó, dar um corte. Você fala alguma coisa no meio. Parece
não,
que eu não
essa
falei
parte
tudo isso.
Que você pediu para cortar, vai para a edição. Você falando, corta essa parte. Porque, não,
tudo
sério,
bem.
Porque vale muito a pena a gente revisitar um pouco o nosso passado, porque foi como você falou algumas vezes, né? A gente acaba lembrando umas coisas que a gente nem tava tão fresca assim na nossa
não
mente,
presta,
né?
Não presta atenção, né?
É, porque também é uma correria muito grande no dia a dia, a gente acaba fazendo o que é o básico e lembrando do que é o básico e até esquecendo um pouco da nossa história, né? O que é super importante para nossa, para estar onde a gente está hoje. E é justamente sobre isso que eu queria falar contigo agora. O que que você faz hoje? Aí depois eu faço a outra pergunta, mas o que que você faz hoje?
Hoje eu sou head de gerente e gerente de projetos na Mosaico, que é uma agência de marketing de influência. Então, o que é que eu faço no meu dia a dia? Eu coordeno esse time de gerentes e aí eu coordeno também o time criativo, todos que estão ali na agência trabalhando comigo, eu acabo fazendo essa coordenação de times, né, de pauta, de horário, chega um novo job, entender quem vai trabalhar, onde, quantas horas, o que, é que a gente vai fazer. Então, toda essa organização institucional para que a agência funcione. E, paralelo a isso, eu atendo clientes também. Então, também estou ali naquele front de troca com clientes, entende qual é o briefing para quem eu vou passar, se é isso mesmo que eu preciso entregar para o cliente, se está certo, se não está. Então, eu acabo seguindo nessas duas frentes aí, que é o que eu faço o meu dia, 24 horas por dia, e eu amo, na verdade, assim, amo lidar, tanto lidar com o cliente, quanto lidar com o time. Ver a máquina funcionando de uma forma mais geral, para mim, assim, é incrível, eu adoro estar mexendo essas pecinhas e entender para onde vai, o que é que a gente faz.
Massa. É, você acabou de falar aqui, né, você tem uma experiência vasta em marketing digital, trabalha hoje em uma agência de marketing de influência, então, quem vê de fora pensa, nossa, ela teve uma vida, assim, perfeita, né, só teve conquistas, assim, incríveis na vida dela e tudo. Teve algum momento nessa tua carreira que você pensou em desistir, pensou em mudar de carreira, pensou em sei lá, vender pulseira feita de miçanga na praia?
Com certeza. Você foi falando aí e eu pensando que rimos muito dessa vida perfeita, né?
Sim.
Com certeza teve esse momento. E não teve esse momento. Esse momento, assim, não tão intenso, mas vira e mexe a gente acaba se questionando quando alguma coisa não sai como a gente quer, como a gente cria expectativa, né? Quando o mercado dá um estremecido, a gente sempre se questiona de alguma maneira. Mas, assim, um momento que foi marcante desse questionamento foi quando eu durante o percurso desse meu grupo com meu irmão. A gente fez esse grupo em Salvador, né? Hoje ele também tá aqui em São Paulo. Mas teve um momento que a gente não conseguiu dar vazão daquilo ali crescer como a gente tinha expectativa. E aí foi uma fase bem difícil, difícil financeiramente, difícil em termos de cliente, em pensar em como a gente ia expandir, como ia fazer aquilo dar certo da forma que a gente queria que desse, né? Da forma que a gente tinha expectativa e tudo mais. Então foi um momento difícil e um momento de questionar mesmo. Eu acabei me questionando, nossa, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer, que eu tenho que colocar minha energia, isso que vai me dar o resultado que eu quero? Mas, inclusive, logo na sequência dessa fase nebulosa, eu tive a oportunidade de vir para São Paulo e ingressei aqui numa agência. E, assim, aí eu tenho uma segunda parte da minha história, né? E foi bem bacana. Mas, com certeza, tem vários momentos que a gente se pergunta se é aquilo mesmo que a gente tá fazendo é o que a gente precisa seguir. Inclusive, nesses momentos, são momentos muito importantes, né? Que é o momento que você, depois de se perguntar, é que você fica mais seguro ainda do que você tem que fazer, né? Então, eu acho importante para todos.
Como que foi essa tua mudança para São Paulo?
Então, essa minha mudança para São Paulo, ela teve, na verdade, uma motivação pessoal. A minha, na época, namorada conseguiu uma transferência de trabalho para cá. E aí a gente passou um tempo, namorando à distância, mas aí chega um momento que não dá, né, para sustentar um relacionamento à distância, ainda mais São Paulo-Salvador, que não é um relacionamento, não é uma distância que você pega um carro e vai. Então, foi o um momento que eu tomei a decisão que eu ou estaria em Salvador e ela teria que ir para lá, ou ela estaria em São Paulo e eu viria para cá. E pensando, analisando todo o mercado, toda a situação profissional em que nós duas estávamos, a decisão mais acertada seria eu vir tentar em São Paulo de alguma maneira, né? E aí eu vim para cá, continuei com alguns jobs de Salvador, assim, até para me manter, né, de alguma maneira. Mas aí na sequência eu já consegui ingressar numa agência aqui. E como gerente de projetos, foi quando eu tive o primeiro contato depois daquela experiência que eu te falei lá das lojas com influenciadores que nem eram influenciadores ainda. Aí eu tive o meu primeiro contato com o marketing de influência real, como ele tem se desenhado hoje. Foi nessa agência.
Sempre à frente do seu tempo, né? Tô falando com um influenciador sem nem existir influenciador ainda. Existe, mas sem esse nome.
Existia uma pessoa ali que tinha 500 seguidores e a gente já estava trabalhando.
Já ganhava dinheiro,
Já
inclusive.
estava lá, né? Já ganhava escova de cabelo.
Pois é. Aí você falou uma coisa.
Recebidos.
Sim, justamente. Você falou uma coisa interessante agora. Tem muita gente que está ouvindo que acha que influenciador é aquela pessoa que está ali para receber os recebidos e pronto, só isso. Qual que é o trabalho da Mosaico e o que a Mosaico faz para poder tentar mudar esse pensamento na sociedade, enfim, no mundo corporativo?
Quando houve o boom de influenciadores logo no início, essa questão do recebido, ela era muito importante, né? Foi como tudo começou. A gente viu isso também no marketing digital, né? Quando começaram as redes sociais, ninguém sabia como era. A gente tava ali, tava vivendo, mas não existia manual, né? Você não sabia no que aquilo ia dar. Até hoje a gente tem umas regras, tem uns modelos, tem algumas coisas que a gente faz, mas nem sempre garante o sucesso como alguns outros perfis têm, né? Conquistam. Então, os recebidos logo no início, eles eram muito importantes para a gente entender como era que isso funcionava, a gente até entender como a publicidade ia se desenrolar com perfis de pessoas que estavam crescendo e influenciando outras pessoas, né? De uma forma mega, assim. Hoje a gente já tem a influência como uma área do marketing mais consolidada. Então a gente consegue olhar para vários traços dentro da própria influência. Então a influência não é só recebido, mas o recebido também é importante. Em algum momento, ter esse primeiro contato com um influenciador, com algum brinde, com algum produto, para que ele conheça aquele produto, é importante. Tudo depende da estratégia, do objetivo, do que é que o cliente tá querendo naquele momento. Se por um acaso você quiser iniciar um contato amigável, um recebido é uma coisa legal. Mas se você quer fortalecer um relacionamento, você quer fazer com que aquela pessoa seja de alguma forma embaixador da sua marca, fale pela sua marca, pelo seu produto, tenha uma relação mais profissional, porque quando você contrata um influenciador, você tem ali uma via de as duas mãos, né? Você vai dar alguma coisa, você quer algumas coisas em troca, então aquilo fica um pouco mais profissional. Então, tudo isso depende mesmo de onde a gente está e onde a gente quer chegar nesse projeto. Então, hoje a gente tem dentro da influência vários braços e a gente consegue atender onde as marcas têm interesse e onde os influenciadores também estão dentro da sua carreira, né? Hoje a gente tem um recorte, né, dentro da linha de influência que a gente acaba dividindo nano influenciador, micro influenciador, macro, mega influenciador. Então, para cada um desses desses grupos de influenciadores e eles estão por alguns padrões, né? Ou são números de seguidores, ou é taxa de engajamento. Enfim, para cada um desses grupos, a gente tem estratégias que vai performar melhor para aquele grupo ali, performar melhor para o objetivo, para a combinação de objetivo do cliente com o grupo de influenciador em questão. Então, não tem uma regra, não tem um pode, não pode, é óbvio, tudo dentro das leis, né, que a gente tem no país, mas dentro da publicidade, do marketing de influência, é tudo uma questão de entender o objetivo, criatividade, ter sensibilidade para entender que aquele perfil ali, ele não é uma vitrine sem vida, ele é uma pessoa. Inclusive, um dos grandes interesses de trabalhar com marketing de influência é humanizar marcas, né? É trazer cara para as marcas, né? É dar rosto para aquela marca ali, para aquele nome de empresa que às vezes se torna uma coisa fria e inalcançável. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que cada caso é um caso. E a gente vai criar uma estratégia específica para cada caso.
Legal. Já teve alguma coisa absurda que quiseram anunciar com influenciadores? Por exemplo, sei lá, um arma de fogo. Quero fazer publi de arma de fogo. Já teve alguma coisa assim bem doida?
Não, assim, eu nunca passei por uma experiência de algo surreal nesse sentido do produto. Mas acontece direto a gente ter propostas que são surreais no sentido de mercado mesmo, assim. Ah, eu queria trabalhar com um influenciador grande, que atinge muitas pessoas, que tem uma taxa de engajamento incrível, mas não quero pagar, não quero dar um retorno para aquele influenciador. E hoje a gente sabe que é uma profissão, né? E se, é uma mídia praticamente, né? É praticamente não, é uma mídia, só que é uma mídia humanizada. Então, algumas propostas vêm nesse sentido, assim, de serem indecentes nesse âmbito. Mas sobre produto, eu, particularmente, nunca passei por nenhuma situação de perrengue desse.
Ainda bem.
Espero que ainda não passe. Bem, né?
Pois é. Então, assim, você me falou antes da gente começar o episódio que você separou uma dica pro pessoal, né? Então, conta pra mim o que você separou.
Então, separei uma dica de uma ferramenta para quem está trabalhando com marketing de influência ou tem interesse de trabalhar, ou quem é que é a marca, né, que está do outro lado e também tem interesse de entender um pouco mais sobre essas performances, que é um site chamado Social Blade, que ele capta a taxa de engajamento dos perfis profissionais. Então, você pode colocar lá o link, ele vai te dizer a taxa de engajamento e algumas outras informações de ranqueamento daquele perfil. Isso é muito importante para a gente entender expectativa que a gente pode ter com aquele perfil específico, né? Porque às vezes um perfil, como eu disse antes, tudo vai depender da estratégia, mas às vezes um perfil ele tem um grande número de seguidor, mas esses seguidores dele não engajam. E hoje, a gente quer falar para uma quantidade grande de pessoas, a gente quer, mas a gente quer que essas pessoas interajam com a nossa comunicação, né? Interaja com o produto que a gente está ali passando, com a marca que a gente quer anunciar de alguma maneira. Então, a taxa de engajamento, ela é importante nesse momento aí, quando você estiver decidindo com qual influenciador trabalhar. E hoje, isso se transformou numa coisa tão complexa, porque eu estou dando aqui essa dica do Social Blade. Mas não é só isso, né? Obviamente, você tem que fazer várias outras análises daquele perfil. Então, não é só a taxa de engajamento, o número de seguidor. Você vai ter que fazer, cruzar dados e ter uma sensibilidade sobre diversas questões, né? Então, tem o objetivo do cliente naquele trabalho, você tem que entender aquele objetivo, você vai traçar a estratégia, depois você vai identificar se aquele perfil casa com tudo isso. E isso não é uma coisa simples, porque a gente está falando de pessoas. Então, você vai, não vai conseguir voltar a vida daquele influenciador por completo para saber se ele está 100% confide com aquela marca, né? Mas você vai ter que analisar isso, você vai ter que olhar o que ele está comunicando, que forma ele comunica, se isso tem a ver com a marca que você está em questão ou não. Então, assim, não é uma questão de números. No início, era só números, né? No início, era só o número de seguidores e o número de likes que tinha em uma determinada foto, em um determinado vídeo. E hoje, isso se tornou uma coisa muito mais complexa. É uma máquina muito mais complexa. Então, a dica dessa ferramenta é para ajudar nesse processo, né?
Perfeito. E você falou agora muito de perfis e tal. E antes da gente começar, você comentou comigo que você também tem um perfil que você cuida voltado para a comunidade LGBT, né? Isso, que perfil é esse?
Sim, tem um projeto pessoal que tem alguns anos que eu fiz, chamado Sou Betina, e é focado para o público lésbico. Surgiu de uma demanda pessoal mesmo, assim. Eu buscava nas redes sociais, sites, na verdade, sobre o tema, de uma forma mais informativa mesmo, sabe? Queria saber o que está acontecendo no mundo sobre esse tema, ou dicas, enfim. E a gente sabe quem é quem acaba estudando, tentando ter mais, entender mais o universo LGBT, sabe que a gente tem muito uma questão de visibilidade, né? Então, a gente trabalha hoje para que todas as letras da sigla tenham visibilidade. E na época, a lésbica já tinha menos visibilidade do que o que a gente tem hoje. Então, era muito difícil achar na internet informações. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer. Se eu não estou achando, eu vou fazer e eu vou dar um jeito de buscar e colocar aqui para as pessoas. E aí, na época, eu acabei criando redes sociais e um site. E teve um momento de ouro, assim, que deu muito certo. Construí um público 100% orgânico de mulheres lésbicas. Acabei participando de fazendo palestras para a Semana LGBT, que antecede a parada daqui de São Paulo. Já fui para a parada algumas vezes, representando, né, a comunidade lésbica por meio do Sou Betina. E hoje, na verdade, é um perfil que casa de ferreiro, espeto de pau. A gente já sabe, né? Então, passo o meu dia inteiro trabalhando com influenciadores e o meu perfil, que não foi criado para ser um perfil de influenciador, e sim um perfil de notícias, acaba sendo um pouco, eu acabo deixando um pouco de lado. Então, se você entra lá, tem atualizações, mas não com a frequência que eu indico para os meus influenciadores. Então, é um perfil, quem tiver interesse, vai lá, dá uma olhadinha, mas não me julguem. Tá lá mais como, hoje é mais como um hobby mesmo.
Qual que é arroba? É arroba Sou Betina?
Arroba Sou Betina, isso.
Show. Você que tá ouvindo, eu vou deixar aqui na descrição do episódio os links, tanto da plataforma que ela sugeriu e também do Sou Betina, do site e tudo, pra vocês darem uma olhadinha lá, tá bom? Então é isso, a gente tá se aproximando do final, Celine. Eu queria agradecer você, assim, de verdade, do fundo do meu coração, porque pra mim foi uma conversa bem leve, bem descontraída, divertida até, né, depois de um dia de trabalho que a gente teve e tal. E quero agradecer você por ter participado, por ter dedicado parte do seu tempo para compartilhar com as pessoas parte da sua história, que eu sei que isso não é tudo.
Eu que agradeço, David, agradeço pelo contato, por ter interesse em me ouvir um pouco da minha história. Eu espero que ajude de alguma maneira as pessoas que estão aí iniciando ou que têm interesse de migrar para a publicidade ou para o marketing de influência. Me coloco à disposição, quem tiver qualquer dúvida, quiser bater um papo, só falar comigo que a gente conversa. Estou super aqui, aberta para iniciar esses papos, ajudar quem precisar, trocar informações mesmo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpem aí se eu falei demais, às vezes eu me empolgo.
Foi ótimo. Fala como que as pessoas conseguem te encontrar.
Meu Instagram, Celine Ramos. No LinkedIn, pode procurar a Celine Ramos também, que eu estou lá, já vinculada a Mosaico, aí já consegue dar essa diferenciada.
Perfeito. Eu já vou deixar também esses links todos na descrição, você vai conseguir encontrar tudo mais fácil, tá
Perfeito.
bom? Então é isso, Celine. Muito, 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 muito obrigado.
Obrigada a você.
E você que está ouvindo, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Celine.
Tchauzinho.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
Podcast, desculpa o atraso. Desculpa o atraso.